Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja, já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, o apresentador do programa. Para hoje teremos como convidado o coordenador da SOS Habitat, o Rafael Moraes. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço em nome da nossa da Rádio Angola. E é de facto um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Ok, muito obrigado. Muito obrigado e também para os ouvintes da Rádio Angola, né?
Ótimo, ótimo. Rafael, vamos falar do Fórum Nacional que foi organizado pela SOS Habitat em relação às, eu sei que várias organizações visitaram, vocês pediram que várias organizações visitassem o Campamba 2, e nos pode pelo menos explicar aos nossos ouvintes o que é que vocês abordaram durante esse fórum?
Ok, o objetivo do fórum foi, na verdade, para discutir, para refletir e encontrar soluções das questões de habitação e acesso à terra, que afeta normalmente as camadas mais pobres e seguras da sociedade angolana. Este fórum é o segundo, o primeiro foi realizado em 2012, e neste segundo, então, tivemos que olhar para aquilo que foram as recomendações do primeiro Fórum Nacional de Habitação, o que é que foi feito, o que não foi feito, e também ver, na verdade, o segundo fórum continuar sempre, ou seja, o Fórum Nacional de Habitação ser sempre um espaço de discussão e reflexão da questão de acesso à terra e habitação. Como se sabe também que depois da paz, em 2012, a questão do acesso à terra e habitação tem sido um dos maiores problemas, sobretudo aqui na capital de Luanda. A maior parte das pessoas, dos governantes, tudo, estão em pé de guerra por causa dos espaços de terra e também para poder. O governo também avançou para a reconstrução do país e é claro que essa reconstrução tem maior incidência nas zonas fundiárias. E nessas zonas encontra-se pessoas que vêm cultivando ou vivendo já há bastante tempo. E o governo angolano, ao avançar por essas zonas, não tem muitas vezes respeitado os direitos dessas pessoas que lá estão encontradas. Então, é ali onde surge esse problema.
E quantas famílias foram desalojadas desde o final da guerra, quando começou o processo de reconstrução em Angola? Em Luanda?
De princípio, que a SOS Habitat, desde a sua fundação em 2002, trabalha com mais de 56 comunidades. E praticamente são essas comunidades que dirigiram-se a SOS Habitat para pedir apoio. E são milhares e milhares de famílias que tiveram esse problema até hoje. Tivemos o sucesso de algumas comunidades que ficaram consolidadas. Consolidadas no sentido de que elas conseguiram resistir no seu espaço. E hoje a administração do Estado reconheceu que elas existem e tá, colocou os serviços básicos no que toca à água e à energia nesses bairros. Então, são pessoas que resistiram e hoje continuam a viver no seu sítio, depois de muito tempo que vivem nos escombros. Outros são aqueles também que foram realojados, entre aspas, por exemplo, porque também as casas que receberam não são condignas, aqui no Jango, no Panguila, enfim. E pronto, foi graça com a forca da comunidade e também com a intervenção da SOS Habitat. E devo aqui também agradecer sempre de vista ao empenho do coordenador, do ex-coordenador, que é o senhor Luiz Araújo, que sempre se debateu, mesmo que ele nunca foi vítima de demolição, mas sempre olhou para essa questão como um problema que ele deu o seu contributo durante aquele tempo todo. Até 2012, a altura em que ele deixou de ser o coordenador da SOS Habitat.
E também eu penso que vocês tenham trabalhado com o Munga para a divulgação dessas demolições, de igual modo, é certo?
Na verdade, a Munga é um parceiro que também tem se debatido com a questão. Fora da Munga, a CC na Willa, está o Padre Pio, o Fingo, a Cecília e outros companheiros. Que realmente temos debatido fortemente nessa situação do acesso à terra e também a questão da habitação. Em Benguela ainda o problema não é assim muito, foi acentuado no passado, mas agora não está mais diminuído. Na Uila, a questão do acesso à terra por causa dos fazendeiros tem sido muito problema, mas mesmo com isso, a Umonga tem, a Umonga acha que estamos unidos nessa luta, desde o princípio, desde o dia que nós nos conhecemos, estamos sempre unidos nessa luta. E estavam toda a gente realmente no Fórum Nacional da Habitação, deram o seu contributo.
Eu estive a ler na página da Umonga sobre o fórum que vocês tiveram. Também eles fazem referência de uma série de demolições de quatro bairros que começaram em setembro de 2004, onde as vítimas das demolições não participaram em qualquer processo de negociação sobre as responsabilidades que verem ou não das suas casas, não é? Que foram demolidas. E a administração, por simplesmente, tomou uma decisão unilateral de reassentamento dessas populações. Eles também, no artigo, também faz alusão a crianças que não vão à escola há mais de 10 anos, não é?
Realmente, ele deve ver pela notícia que ele está a falar da Cambamba. Cambamba 1, Pangaué, Cambamba 2. São zonas que ficam exatamente ao redor do projeto Nova Vida aqui no município de Bela. O que passou com essa comunidade? Em 2003, 2004, a zona estava ocupada por camponeses. Atualmente estão moradores ali do camponês. Houve, portanto, uma intervenção, ou seja, uma atuação do pessoal da Casa Militar para começar a construir este tal projeto Nova Vida. Projeto Nova Vida. Indemnizaram algumas famílias, levaram para Fubu e outros continuaram na zona esperando que pudessem continuar com a ação de indemnização. Não foram indemnizados e as pessoas continuaram no seu sítio. E dali, como a zona deixou de ser área habitacional, então as pessoas começaram também a construir, porque os espaços pertenciam já há bastante tempo, o projeto já os encontrou ali. O que é que acontece? Em 2004 começou as demolições dessas casas. O governo não respeitou o direito dessas famílias, considerou eles que são construtores anárquicos, e enfim, e ali surgiu essa luta e também a resistência desses povos, que fez com que o ano passado a Cambamba 1 saiu, veio para o Jango, e esse ano saiu o Bangaué. Mesmo assim, sei que esse tempo todas as crianças tiveram essa dificuldade de poder estudar, porque não tinham como avançar para o projeto é uma escola, mas as crianças dificilmente iam para essa escola de projeto. Eram negados, eram rejeitados.
As crianças.
E só assim que também
Rafael,
foi.
Rafael, vai sim, desculpar, apenas para clarificar, as crianças eram rejeitadas para entrar nessa escola apenas por morarem neste...
Do projeto Nova Vida, do projeto Nova Vida.
Okay.
Sim, sim, do projeto Nova Vida. Teve que haver uma intervenção forte e, dando mais que por exemplo, no Cambamba 1, há uma senhora, que é da Igreja Católica, que teve que implantar uma escola lá de explicação, que ficou tanto tempo a dar essa explicação, até que vieram aqui no Jango. Aqui no Jango, depois postei enviar uma fotografia das crianças que vieram do Cambamba 1, que também continuaram exatamente debaixo de uma árvore aqui no Jango. O que quer dizer? A administração do Estado, quando faz o realojamento, não cria primeiro as condições básicas na zona onde essas pessoas vão. E continua também ali a violar o direito das crianças, o direito de emprego, e, enfim, e outros direitos básicos que poderiam servirem para as populações. Então, as crianças continuam nesse momento sem cuidado, porque as escolas no Jango estão já cheias. E essas famílias vieram numa altura em que um ano letivo estava a decorrer. Portanto, essa situação. Agora, nós fomos visitar o Cambamba 2, que ainda continua até agora ao redor do projeto Nova Vida, e encontramos mais uma vez o mesmo cenário. Era uma escola, que também uma igreja, onde um jovem do bairro estava a dar explicação a essas crianças que não estavam conseguindo exatamente a estudar. Então, é nesta condição, quer dizer, há uma série de violações dos direitos das crianças, e já foi debatido isso no fórum. Tivemos que chamar o Instituto Nacional da Criança para poder falar sobre o direito das crianças no processo de realojamento e o impacto na educação da família. Então, o Instituto, na verdade, Granca disse que não tinha conhecimento sobre isso, é engraçado. E, mas pronto, falamos e vamos agora ver se podemos levar o Instituto na verdade, Granca para visitar essas zonas.
Rafael Moraes, eu realmente nunca ouvi essa história. Eu devo ser honesto, que eu tô sem palavras nesse momento. Quer dizer, as crianças, os filhos desses cidadãos que não saíram desse bairro que se chama... como é que se chama o bairro? Vai, desculpa, apenas para lembrar.
Atualmente o bairro que ficou é Cambamba 2.
Cambamba 2. Eles, isso. As crianças... Não estão a ser aceitos a entrar nas escolas do Projeto Nova Vida, é isso?
As crianças do Cambamba 1 e Bangaué foram rejeitadas a entrar na escola do Projeto Nova Vida.
E quem esse projeto, quem rejeitou? Quer dizer, esse projeto é do governo, né? Ou é um projeto privado do Projeto Nova Vida? Vai desculpar pela minha ignorância.
Bom, o projeto Nova Vida é um projeto do Estado, mas com fim particular, né? Vem o nome do Estado, mas um fim é particular, porque alguém vai adquirir essa casa aí, e a casa é uma estrutura privada, nesse caso, logo que o cidadão adquire, mas o projeto é do Estado.
E as escolas são privadas ou são do Estado?
Não, as escolas são do Estado.
Quer dizer...
Bom, a informação que tivemos aqui, eles não poderiam avançar para essa escola porque a qualquer momento eles iriam sair. Portanto, não teria lógica que eles colocassem essas crianças na escola. Essa é a informação que nós tivemos da comunidade do Cambamba 1 e também do Bangaué.
Rafael, eu devo ser honesto. Quer dizer, o argumento, de certo modo, não tem cabimento. Apenas porque nós sabemos que a criança vai ficar um ano num bairro, então vamos deixá-la sem estudar. Quer dizer, sem ensino à educação. Isso, estamos esperando, há uma grande discriminação aqui.
Quer dizer, realmente. Há lá uma irmã da Igreja Católica, depois até posso mandar o contato para confirmar isso, que ela ficou esse tempo todo lá, muito tempo, a dar aula nas crianças. Aí no bairro mesmo, no bairro do escombro da família do Cambamba 1 e também do Bangaué. E até agora ela continua, ela até tem tido uma ponte entre a comunidade e a administração municipal de Viana, nesse caso a direção municipal de educação, no sentido de poder fazer um enquadramento das crianças que vieram do Cambamba 1 e do Bangaué para que elas continuem a estudar na escola do Estado aqui. Já reunimos, eu reuni com ela e fizemos uma carta em que ela foi mesmo a portadora da minha carta, que fez com que agora, só agora, que está se construindo uma escola na zona onde está o projeto, onde está o pessoal da Cambamba 1 e do Bangaué. Estão construindo uma escola, pelo menos onde vão estar em plano. Eu depois vou te mandar a fotografia da criança debaixo de uma árvore num projeto, no Jango já.
Eu agradeceria bastante, Rafael. Eu também gostaria apenas de esclarecer aqui. Quantas crianças é que estamos a falar? Não precisa, mais ou menos, uma ideia. Estamos a falar de quantas crianças?
Eu não posso aqui talvez dizer um número, porque senão seria a não falar por essa.
Compreendo.
Talvez, vou mandar por e-mail, depois de ter contato com o documento que está nos nossos arquivos também, das crianças que foram solicitadas através do Departamento Municipal de Viana para serem enquadradas. Teria melhor assim.
Eu agradeceria muito, muito, eu agradeceria muito, obrigado, Rafael. E qual tem sido a recepção do governo em relação a não é essa facilitação que vocês estão a fazer entre as vítimas das demolições e o Estado angolano?
Ok, o que está a ser o seguinte, o trabalho da ESO Estatal visa contribuir no sentido de evitar a violação de direitos humanos relacionada com a habitação em terra. Como sabe, a habitação é um bem natural, qualquer um que está a nascer agora, um cidadão que está a nascer agora, é claro que terá direito a um espaço onde poderá estar, onde poderá viver. Então, o nosso trabalho é contribuir, mobilizar as pessoas, no sentido de que elas devem adquirir esse espaço, a habitação, com base nos pressupostos legais, para poder permitir que tenhamos um país melhor, um país que não seja de morcegos. Porque os morcegos que vieram não é só a culpa da própria comunidade, a culpa é do Estado, é do governo, é do Estado. Como eu posso justificar isso? No tempo de guerra, na época de guerra, as pessoas foram fugindo das zonas de conflito para as zonas urbanas onde não havia conflito. E Luanda, principalmente Luanda, foi uma zona que recebeu muitas pessoas. E nessa altura o governo já existia, o governo angolano já existia. E não receberam essas pessoas para lhes organizar. Nem sequer comprou-se uma corda no mercado, uma fita métrica, para poder organizar essas famílias no local onde elas estavam, onde elas estavam implantadas. As pessoas foram construindo a sua maneira, e assim surgiu, por exemplo, dá por exemplo do Rocha Pinto, a maneira como surgiu, e surgiu muitos moceques. Agora, hoje, o governo quer reconstruir o país e está a considerar essas famílias como famílias que construíram anarquicamente. Enquanto que eu, no meu ponto de vista, considero que o próprio governo aqui é anárquico. Porque não teve a visão naquela altura para poder organizar as pessoas. Então não pode culpar as pessoas que elas são culpadas disso, não. O que é que tem que fazer? Tem que reconhecer a nossa culpa e depois organizar. Organizar não significa que tem que partir casa e deixar as pessoas ao relento. Porque ao deixar as famílias ao relento, está a violar outros direitos. O direito da criança, o direito da mulher, o direito dos idosos, enfim. Então é esse elemento que está a ser violado. Então é importante que haja uma interação entre o cidadão e o governo no sentido de olhar para essa questão. O meu ponto de vista seria: encontrou uma zona que acha que vai ter lá um projeto, e tem lá pessoas, tem lá moceque, então deve informar as pessoas o que é que vai se colocar aí, porque os projetos do Estado não podem ser segredos do cidadão, senão tem que saber que ali é um projeto que vale beneficiar. Agora, quando corre com ele como se fosse mosca, utilizando o seu toque para correr como se fosse mosca, isso cria guerra. Porque as pessoas precisam, eles são angolanos e precisam de se implantar. Agora, se o objetivo é correr com elas para elas irem para a zona de origem, e na zona de origem não está criada as condições, elas já estão habituadas aqui em Luanda. Então é importante que se crie condições lá onde saíram, para elas poderem voltar livremente, não é de maneira imposta, porque a nossa Constituição diz que o cidadão é livre de escolher onde quer viver. Desde que o Lugano está a dizer não viola aquilo que está portado na Constituição, ou não viola a convivência humana, né?
O Mac Angola publicou um artigo sobre o presidente do Tribunal Constitucional que justifica a posse de terras, que é o juiz Rui Ferreira, não é? Eu gostaria de saber qual a tua opinião sobre esse artigo.
Eu vi essa notícia do Mac Angola sobre as terras no qual as pessoas estão muito hectares, né? Então, estou a ver aqui cerca de 9 hectares, estou para a questão de quê? Ok, o que é que se passa? Cidadão como bem posicionado como o senhor aqui, o ex-presidente do Tribunal Constitucional, né? É claro que eles podem. Duvido que um cidadão como Rafael, requerendo esse espaço, é claro que nunca iria aceitar um filho da agricultura e outro dificilmente iria aceitar isso. Então, o que é que passa? Agora, também estou a ver aqui que talvez exista algum problema entre o cargo, né? Entre o cargo e o que está requerendo. Estou a ver aqui.
Sim, eu penso que, eu não sei, vai desculpar, eu queria apenas pedir desculpa aos nossos ouvintes. O atual presidente do Tribunal Constitucional, não é o Rui Ferreira, não é isso? É uma outra pessoa, apenas para clarificar, eu não sei.
O que estava. Esse agora é o atual, o Rui Ferreira é o atual. Estava a me confundir com outro.
Ok, ótimo. Era só para clarificar. Não, exato. Há uma incompatibilidade com o posto de terras e o cargo que ele exerce, apenas para responder
essa pergunta. E o cargo, sim, o cargo que ocupa. É esse que eu estou a falar aqui, que o Mac agora está a investigar. Eu não acabei de ler, não li muito bem o artigo, nem o buraco também, partilhei no meu mural, com o objetivo de depois ler com mais calma, mas acho que há uma incompatibilidade em relação ao cargo que ocupa. E também que estou a ver que está envolvido, parece, o filho.
Filhos,
o filho também, recreou 7 hectares.
Enfim, quer dizer, é uma família que está envolvida neste assunto. Eu vou ler com maior calma, talvez no próximo dia, talvez poderei, ou através do meu mural, dizer alguma coisa, só para não avançar muito, coisa que não acabei de ler e não compreendi.
Com certeza, Rafael Moraes. Nos pode dizer um pouco sobre... E vocês têm feito trabalho no Kwanza Sul também, a SOS Habitat?
Sim, temos no Kwanza Sul, sim, mas não nessa zona da Tibala. Temos no Kwanza Sul, em Portambuim, uma família que também tinha... Família camponesa e vive nessa zona já há bastante tempo. Tem sido a nossa intervenção no sentido delas conseguirem, sobretudo o bilhete de identidade, para conseguirem crédito bancário, para eles poderem avançar com a sua produção. Também as vias de acesso para lá, havia muitos problemas, mas agora, desde a nossa intervenção em 2012, já houve uma intervenção da administração municipal de Porto Ambuim, que permitiu com que ele abrisse um espaço, uma estrada que fosse até mesmo nessa zona onde estão a trabalhar. Os pais construíram uma escola lá, mas a escola estava à espera da inauguração de algum dirigente, então nós tivemos que também fazer um trabalho de lobby, de mobilização, no sentido de as crianças não poderiam esperar a inauguração de uma escola por algum dirigente, não. As crianças, logo que a escola terminou, elas deviam deixar de estudar debaixo da árvore e avançar para uma escola, uma estrutura que estava próxima ao lado deles. Então não tinha nada que esperar, demorar um mês, dois, três meses, tem que esperar um dirigente para poder inaugurar a escola.
E qual é o caso mais recente que vocês tiveram que debater em Luanda sobre a questão de demolições?
Olá, Florindo. Cada dia que passa aqui em Luanda, as coisas, a questão da demolição continua. E nós, todos os meses, ou de dois em dois meses, recebemos sempre alguma solicitação de uma comunidade ou de alguém, assim, um caso singular. Mas nos últimos anos, nos últimos meses, nós... falamos diretamente, nos debatemos com a situação das demolições que houve ao redor do Quilamba. Uhum. Também esse caso do pessoal que vieram da Cicala, que foram transferidos a mais de 80 km na Kisama. Uhum. Ação do Vila Flor 3 também, ou estava na agenda. Enfim, são muitos problemas que nós, só esse ano já fizemos as 4 ou 5 ou 5 comunidades que vieram solicitar. Ou então também já intervindo. Para dizer que também não esperamos somente a solicitação. Sempre que nós ouvimos que há problemas em alguma comunidade, não nos esperamos pela solicitação. Avançamos para lá para investigar e também mobilizar as comunidades.
Eu agradeço, Rafael Moraes, eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Estamos a chegar no final do nosso programa. Há algo que você gostaria de acrescentar em relação ao direito da terra ou sobre a questão das demolições em Luanda e em Angola em geral?
Ok, então eu queria falar exatamente sobre o censo populacional. Uh-huh. O governo angolano fez o censo em maio para saber quantas pessoas somos em Angola e também quantas pessoas têm habitação. Mas acontece que de maio para cá, já mais de 2 mil casas foram demolidas, o que significa que os dados que serão apresentados, os dados oficiais que serão apresentados pelo governo lá relacionados com a habitação, serão irrealistas, não serão verdadeiras, porque as casas continuam a ser demolidas depois de serem conferidas. Então, é preciso chamar a atenção a essas pessoas no sentido de respeitar o trabalho que eles próprios fizeram. É preciso respeitar isso. A outra questão também é que é importante que haja parceria, que haja abertura por parte dos governos provinciais, no sentido de que qualquer cidadão que tiver a dirigir um requerimento para a administração deve acabar com a burocracia, permitindo com que essas pessoas não constroem na ilegalidade ou então não ocupem espaço. Sem, contudo, olharem para a coisa, ou sem, contudo, respeitar as normas administrativas. Porque também o que faz com que as pessoas estão a construir, constroem na ilegalidade e ocupam espaço, é a questão da burocracia administrativa. Isso permite, porque as pessoas de viver, a necessidade de viver obriga as pessoas a ter algum espaço. Estão a viver no ar, estão a viver na terra. Se estão a viver na terra, então é importante que a administração tenha em conta disso, que tenha a celeridade, tenha a capacidade de ser célere, no atendimento das questões ligadas à questão da alimentação.
Ótimo. Rafael Moraes, é o coordenador da SOS Habitat, que é uma organização bastante conhecida, não apenas em Luanda, mas mesmo no exterior. Eu agradeço mais uma vez pelo empenho, pelo trabalho que vocês têm feito pela população em Angola. E podem contar conosco, nós, sempre se tiverem alguma, numa próxima oportunidade, certamente vamos debater com outros aspectos relacionados com a questão do direito de habitação e não só.
Nós também estamos abertos, porque mais quiser fazer entrevista, estamos abertos.
Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado.